Conversa Bem Viver.
Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, o que significa também um reforço nas discussões de direitos e políticas públicas. E nesse sentido, o governo federal acabou de lançar a campanha O Brasil é de Todas as Cores, para Todas as Pessoas. Então, a partir de agora, vamos falar sobre essas e outras ações necessárias no nosso país. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de R$61 milhões foram investidos desde 2023 em programas de acolhimento, geração de renda, participação social e enfrentamento à violência. Mas vamos conhecer muito mais sobre avanços, desafios e perspectivas para os próximos anos, porque temos a honra de contar com Simi Lahá, Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Simi, minha amiga, muito obrigado por garantir esse tempo para falar sobre um tema tão importante e necessário aqui no nosso Conversa Bem Viver.
Olá a todas as pessoas ouvintes, obrigada por nos propiciar mais uma vez estar aqui falando, né, divulgando o que temos feito e fazer com que essa informação chegue até as pessoas, né? Isso para nós é muito importante. A gente está muito feliz de estar aqui em São Paulo inaugurando a campanha, mas essa campanha, a nossa ideia é que chegue aos territórios, né? A gente só lança aqui. Então, muito obrigada por nos trazer mais uma vez.
Simi, nós do Brasil de Fato é que agradecemos demais por contar aqui com a sua presença. E como você acabou de falar também, né, a capital paulista será palco do lançamento da campanha O Brasil é de Todas as Cores, para Todas as Pessoas, que será no próximo domingo, dia 7, na parada LGBT+. Então, como é que a gente pode apresentar essa iniciativa, né? A gente sabe que, de uma forma geral, se trata de uma área sempre necessária no nosso país, mas o que se falar dos contextos e cenários atuais diante desse lançamento?
Bom, Daniel, a gente sempre escolhe a Parada de São Paulo para a gente anunciar o que a gente está fazendo. Esse ano tem uma peculiaridade. Esse é o nosso quarto ano de gestão. É o ano que acontece após a nossa Conferência Nacional, realizada em outubro do ano passado, que apresenta para a sociedade, né, e que aprova e que é lançada pela nossa ministra a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Então, faz muito sentido a gente vir esse ano como um diferencial, né? A gente, no primeiro ano que a gente vem, em 2023, a gente vinha após desmonte. Então, a gente estava projetando o futuro, dizendo o que a gente sonhava em fazer. E agora, três anos depois, né, a gente volta aqui e diz assim, ó, nós fizemos. E sabe o que nós fizemos? E aí a gente apresenta números, resultados já do que a gente lá no começo disse dessa gestão, disse que queríamos fazer. Isso é uma potencialidade para a gente projetar o próximo período, para a gente dizer o que a gente quer ampliar, para a gente reconhecer o que a gente fez, mas, sobretudo, para a gente continuar o caminho, projetando o futuro e dizendo o que nós queremos para a política. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente trouxe uma campanha que diz tudo o que nós fizemos, que presta conta para a sociedade, porque o bem fazer público é isso. A gente trabalha com recurso público, a gente tem que dizer para a sociedade exatamente o que a gente fez. E há tanta fake news sobre nós, vocês aqui da comunicação sabem. O tempo inteiro a gente está tendo que corrigir fake news. Então, o que, que a gente quer? Em vez de ficar reativa, corrigindo informações erradas sobre nós, nós optamos em vir e dizer tudo o que nós fizemos para que ninguém ouse, né, deturpar o que a gente está fazendo.
E aí, Simi, eu te pergunto, né, sobre quais seriam essas ações mais emblemáticas apresentadas pela campanha na valorização dos direitos LGBTQIA+. Né? Como você fala, existia um momento de ações mais reativas diante dos ataques, né, com desinformação e discurso de ódio. Mas a campanha reforça justamente, digamos, uma antecipação dessas inverdades e injustiças através de uma, digamos, transparência ainda maior, né, nitidez das ações que foram feitas. Então, como é que a gente pensa nessas ações mais emblemáticas de valorização do que foi e está sendo feito, né, na disputa com um lado mais reacionário e preconceituoso no país?
Bom, a gente tem, Daniel, muito orgulho do que a gente está apresentando e dos números que a gente apresenta. E é muito número, é muita informação. Tem alguns que destacam e que eu queria socializar aqui, mas quem não está aqui em São Paulo vai poder acessar, assim que a gente lançar agora à tarde, já pode entrar no lgbtqia.mdh.gov.br. Nesse site já vão estar lá todos os números e mais detalhes sobre o que a gente está falando. Então, mas tem alguns números que eu posso destacar agora para nós. Primeiro, o maior orçamento da história da política LGBTQIA+ no governo federal. Foram 61 milhões de reais investidos. Olha, esse dinheiro é o dinheiro que a gente consegue colocar na nossa LOA, né, na nossa lei de orçamentária, né, que a gente sabe que é o Congresso que aprova. A gente tem um Congresso muito reativo às nossas pautas, então a gente começa com o que nós chamamos de discricionário, aquele recurso que é direto nosso, mas ele é ampliado todo ano, sabe por quê? Porque mesmo com o Congresso, com tanta gente conservadora, nós temos pessoas LGBTQIA+ que aliados, aliadas, né, históricos, que nunca largaram as nossas mãos. E essas pessoas, elas estão lá e elas estão trazendo para nós mais orçamento. E é com essa ajuda, é com essa parceria que a gente chega nesse número e que a gente chega na ponta. Nós também realizamos, através dos nossos programas, mais de 330 mil refeições. Nós chegamos a mais de 2 mil LGBTQIA+ indígenas, né, que participaram do nosso processo aí de formativo, de aglutinamento, de construção de redes de enfrentamento à violência nos territórios. Então, assim, são números. E aí eu não vou falar tudo também, que é para a galera visitar o nosso site, mas dizer que a gente tem muito orgulho de estar apresentando os maiores números produzidos pelo governo federal na pauta LGBTQIA+, desde que a gente começou a existir lá em 2004 no Brasil sem homofobia. Então, é com muito orgulho que a gente chega e a gente quer que esses números inspirem, né? Que esses números se multipliquem a cada ano, que nunca vá para trás, nunca vá para diminuir, mas sempre para aumentar. E que a gente consiga chegar em mais territórios, em mais realidades, em mais pessoas.
E maravilha, Cida. Então a gente reforça ainda aqui na entrevista, novamente depois o site, né, para as pessoas acompanharem, ver, conferir mais detalhes, né, dessas informações que são tão esperançosas, né, tão necessárias para a gente levantar cada vez mais essa bandeira de justiça pelo país, né, de diversidade e de direito de todas as pessoas. E aí eu queria trazer agora, a gente está falando aqui de conquistas, né, que acontecem nas ruas, na vida das pessoas. E aí eu queria trazer também aqui um papo contigo, né, que é uma conquista também que a gente precisa falar em gabinetes, digamos assim, né, já que você, em 2023, se tornou a primeira travesti a assumir uma secretaria nacional, né, do governo federal. E até você até coloca, né, que tem um certo incômodo, né, em ser, digamos assim, a primeira a estar ocupando esse espaço. E aí eu queria justamente trazer um pouquinho sobre essa conversa, né, o que se falar também sobre essa necessária ocupação cada vez maior também desses espaços em gabinetes, os espaços oficiais, né, digamos assim, do governo, enfim. Como se falar também sobre esse ponto?
Excelente, querido. A gente, eu sempre brinco mesmo com isso, né? Eu quero que alguém chegue e diga assim, eu sou a centésima travesti, eu sou a milésima. É nesse lugar que a gente quer chegar. Então a gente começa esse processo, mas a gente quer chegar nisso. É, quem sabe um dia a gente vai escutar assim, eu sou a centésima travesti juíza federal. Olha que coisa linda, né? Mas ocupando esse lugar que a gente vai mostrar, a gente tem que ocupar esse lugar com qualidade. É por isso que a gente se empenha muito, eu e toda a minha equipe, que é composta por várias pessoas LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, enfim, várias pessoas, várias identidades, várias existências, que estão em prol de apresentar qualidade, né? A qualidade no que a gente vem fazendo. E chegar onde a política pública não chega. Porque a gente não se limita a estar só nos gabinetes, a estar só nos escritórios. A gente vai lá para o território indígena, a gente vai lá para a fronteira, a gente tem feito um diálogo muito diverso, porque a gente valoriza a diversidade. Então, é super importante que a gente chegue nesses lugares, chegue bem, faça bem, para inspirar outras a estarem e para a sociedade entender, né, que a gente está nesse lugar. E que a gente está construindo política pública. É por isso que a gente construiu uma política nacional que está em portaria no nosso ministério, mas que é fruto de muito diálogo, né, de muita escuta e de muita visibilidade de toda a nossa história. É assim que a gente quer chegar, nesse lugar. E não é à toa que quando a gente chega bem. Não é à toa que a defesa dos direitos dos trabalhadores é a maior conquista, né, há tanto tempo. Está encabeçada no parlamento, que é o fim das escalações por um, por uma mulher travesti negra, e começou aqui em São Paulo com um vereador homem negro, gay. Ou seja, Por que a gente fala dos recortes? Mas toda vez fala dos recortes, é isso mesmo. A gente visibilizar que essas pessoas também produzem potência, também sabem fazer política para todas as pessoas, não é só sobre nós, é para toda uma população.
Maravilha, Simi. E aí, pegando justamente esse embalo, né? A gente falando aqui sobre políticas públicas, né? Espaços do governo ocupados, legislativo também, muito bem lembrado, né? A escala 6x1 avançando justamente com a Erika Hilton aí encabeçando, né, todas essas ações. E aí eu queria agora voltar também para outro ponto, que todos são importantes, né? E aí voltar para o espaço dos movimentos, né? Você, inclusive, tem uma trajetória também dos movimentos, né? Todo o teu trabalho é justamente a partir dos movimentos LGBTQIA+. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação hoje, né? Como avaliar essa história dos movimentos hoje no Brasil, né? Considerando aí várias décadas de lutas, de avanços, desafios, né, que são encarados, como é que a gente poderia avaliar hoje essa história dos movimentos no Brasil?
Os movimentos estão cada vez mais maduros, os movimentos sociais, especificamente o movimento LGBTQIA+, mostrou a que veio e mostrou muita humanidade e solidariedade no momento mais duro da nossa história, né? No processo pandêmico que nós vivemos e no processo de tanto recuo na política, nós nos mantivemos firmes, né? E a gente consegue se manter firme entregando para a sociedade. Não só o que a sociedade vê, que é mais visível, que são as paradas, não só aí as ruas, mas a gente está construindo uma rede potente. E os movimentos sociais integram a nossa política, é bom isso dizer, com as casas de cidadania, que são espaços e territórios para acolhimento às pessoas LGBTQIA+, mas não só às pessoas LGBTQIA+, seus familiares, seus amigos, porque a gente não fecha a porta para ninguém. Então, se os movimentos sociais brasileiros, o movimento social brasileiro e os movimentos sociais, né, locais da pauta LGBTQIA+, têm mostrado muita potência, são muito aguerridos na defesa por direitos, estão nas ruas, mas também estão do lado das pessoas, mas também estão próximas das pessoas, né, recebendo pessoas que são abandonadas pela família, pelo Estado, e produzindo muito acolhimento e muita humanidade.
Sim, eu fiquei imaginando aqui, né, a gente conversando sobre essa importância de se trazer uma transparência, né, digamos assim, uma nitidez sobre as ações que são feitas e a importância delas, né, na área LGBTQIA+. Eu fiquei lembrando muito daquele debate que foi feito recentemente, né, poucos dias aí, com o Bolsa Família, né, quando o apresentador Luciano Huck fez alguns comentários e aí o pessoal teve, obviamente, uma reação, né, contrária a ele, e aí se trouxe muito nesse imaginário, né, do tipo, poxa, como algumas pessoas muitas vezes, né, trazem uma visão do seu mundo para criticar, mas às vezes não tem aquele conhecimento pleno, né, sobre tal ação, sobre tal política. E aí eu queria fazer esse paralelo justamente imaginando, né, trazendo aqui agora as ações e políticas da área LGBTQIA+. Será que a gente também poderia trazer um paralelo dessas visões que muitas vezes são feitas, né, sem um entendimento de causa, sem uma percepção mais ampla, né, completa, dessa importância, justamente relacionando com o que você traz aqui, né, sobre essa nitidez, essa transparência sobre as ações?
Obrigada, inclusive, pela pergunta, porque tem muita fake news sobre nós. Sempre nos colocam como uma ameaça, e quando tem uma política pública conquistada, é para ameaçar a família, é para ameaçar a existência, e não tem nada disso, né? Nós somos o menor orçamento, mas somos uma população que é fortemente atacada, que sofre muita exclusão e que sofre muita violência. Então, assim, eu acho que a gente, é muito fácil a pessoa avaliar de dentro do seu quarto com ar-condicionado, né, que desce direto para uma garagem e anda de carro blindado. Você é uma dificuldade de empatia, né, na sociedade, de se colocar no lugar do outro. Então é muito fácil que a pessoa, quando ela está acumulada de privilégios, ela não consiga, né, enxergar, porque ela não faz esse movimento empático. E isso é ódio. É ódio a pessoas pobres. E nós sofremos ódio. É ódio às pessoas LGBTQIA+. Então, o discurso de ódio e o combate ao discurso de ódio, ele é central para a luta revolucionária. Enfrentar o discurso de ódio é central para a luta revolucionária e para a organização da população. E isso não pode ser feito de maneira isolada. Então, eu vou aproveitar a tua pergunta para fazer uma conclamação aqui, né? Quem sente o impacto do ódio não pode reproduzir ódio, certo? Não deve reproduzir ódio. Então, quem sente o impacto do ódio? Pessoas LGBTQIA+, negras, indígenas, mulheres, né? Aí tá aí os índices mostrando, pessoas pobres, pessoas do campo. Essas pessoas precisam se unir. E as políticas públicas precisam ser transversais para aglutinar as pessoas. Então, são duas coisas. Uma, todo mundo tem que se reunir no combate ao discurso de ódio. E a gente tem feito isso desde 2023. O Ministério dos Direitos Humanos tem enfrentado o discurso de ódio com política pública, né, com elaboração sobre isso. Então, é necessário que a gente amplie as conquistas. Então, o que nos unifica? O combate ao discurso de ódio é uma das pautas que nos unifica. A gente precisa introjetar isso e que, né, tenhamos conquistas, como vamos ter com o fim da escala 6 por 1, mas, por exemplo, na regulamentação, né, das redes sociais, né, no direito à informação, no direito à educação, as escolas da informação têm que chegar a todos os territórios. Não precisamos nos unificar nesse campo. E as políticas públicas precisam ser interseccionais. É por isso que a gente, mesmo tendo um orçamento menor, uma estrutura menor, a gente não se limitou. A gente transformou isso em muito mais. Então, o que foi que a gente fez? Construímos políticas para LGBTQIA+ indígenas, do campo, das fronteiras. Então, a gente vai olhar a intersecção e vai chegar no território e dialogar com todo mundo. É essa potência que vai fazer com que a gente, né, conquiste um outro lugar na política e tenhamos conquistas que vão fazer sentido não só para uma população específica, mas para o conjunto da população.
Sim, eu queria te perguntar agora, né? Também a gente tem aqui no Brasil, né, um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e aí eu queria saber justamente, né, como esse conselho também tem contribuído para esse fortalecimento, né, de novos cenários, de novas conquistas aqui no país.
O nosso conselho está pulsante, o nosso conselho também está em São Paulo conosco, participando do lançamento da nossa pesquisa, vem com material explicando o que é o conselho, e o conselho, gente, ele tem uma importância gigantesca. Foi o conselho que organizou a nossa conferência ano passado, escutou pessoas do Brasil inteiro, foram 2.200 pessoas só na etapa nacional em Brasília, mas foram 23 mil pessoas mobilizadas em todo o território nacional para escutar e incidir na política pública. E o conselho, para além de mobilizar as pessoas, né, para o diálogo, para fazer a escuta e transformar isso em política pública, ele também orienta diversas áreas de governo. A gente tem importantes resoluções no nosso Conselho Nacional que versam sobre assistência, sobre educação, sobre o sistema prisional, enfim, para dizer como essa população tem que ser tratada. Então, o conselho, ele produz muito, ele elabora muito, ele debate muito, e ele entrega para a sociedade orientações nítidas de como essas pessoas, o que precisa fazer para que essas pessoas cheguem mais aos seus direitos e acessem direitos de cidadania.
Sim, eu queria, como a gente falou aqui anteriormente, né, queria voltar aqui e reforçar, né, justamente o site que a gente tinha comentado anteriormente, né, para as pessoas acompanharem as ações, né, as iniciativas que estão sendo feitas, né, pelo governo federal. Mas eu queria, nesse embalo, também emendar, justamente com o nome da campanha, né, reforçando aqui: O Brasil é de todas as cores, para todas as pessoas, né? Um nome de uma campanha que reforça muito a tua fala quando traz essa diversidade, né, de pessoas que estão em todo o país, LGBTQIA+, nessa diversidade, né, de territórios, de cores, né, como traz o próprio título, enfim. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão desse título, né, para a gente analisar um pouquinho mais dentro dessa questão das diversidades. Reforçar também esse site, né? Como é que as pessoas podem estar acompanhando aqui quando acabar a entrevista, chegar ali no site e acompanhar, compartilhar com outras pessoas. Enfim, queria saber um pouco mais sobre isso.
Bom, gente, é realmente uma campanha que ela tem uma mensagem muito linda. Na verdade, duas. Uma, o Brasil é de todas as cores, né? O Brasil precisa, né, o governo brasileiro, o executivo brasileiro, o poder público brasileiro, a democracia brasileira precisa ser para todas as cores, todas as existências. E não podem excluir as LGBTQIA+ por terem uma existência que difere daquela que se é tida como padrão. Né? Então, o Brasil é de todas as cores. Essa bandeira que a gente carrega, que é a bandeira do arco-íris, ela precisa ser contemplada nesse lugar. E logo depois desse nome, dessa campanha, vem esse mote desse ano, para todas as pessoas. A gente também diz, olha, a gente quer para a gente, mas a gente quer para todo mundo. A gente não quer que ninguém fique de fora. Então, a gente também está dizendo que a gente não quer só para a gente, que a gente quer para todas as pessoas que existem. E ninguém pode, por razão nenhuma, nem de religião, nem de existência, nem de cor, nem de raça, nem de território, nem de cidade, nem de região, não pode ficar de fora da política pública. Então, a gente está dizendo, não estamos nos opondo a ninguém, queremos estar e queremos que todo mundo esteja. Então, assim, gente, essa mensagem é muito linda, é muito potente e diz muito sobre o que o governo brasileiro pensa ao fazer política, né? O governo brasileiro está do lado do povo brasileiro. O governo brasileiro quer caminhar com o povo brasileiro e tem produzido políticas públicas em todas as áreas para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que saíram desse país e estão voltando, né? Então, aqui é Brasil, do Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, versa nesse sentido. A gente quer todo mundo com dignidade, a gente quer todo mundo com trabalho, renda, a gente quer todo mundo com saúde, a gente quer todo mundo tendo acesso. O acesso não pode ser só para algumas pessoas, o acesso não pode excluir ninguém por nenhuma forma de existência. E eu acho que a nossa campanha dá conta disso, dá conta de dialogar para fora e falar com toda a população. E aí a gente, em outubro, lançou o nosso site, eu vou repetir aqui para a gente, LGBTQIA. .mdh.gov.br LGBTQIA.mdh.gov.br. Então, acessem, vejam o que a gente está fazendo, vejam que tem muito acolhimento, que tem muito, né, que tem muita potência, e conheça os programas de governo. A gente está num ano muito importante para a gente não acessar a informação. Informação é poder. E só você indo atrás da informação, você vai ter a sua opinião e não vai estar tão à mercê das fake news, das mentiras e do ódio que vem disfarçado, muitas vezes, né, de uma informaçãozinha importante, mas que na verdade é ódio.
Sim, minha amiga, assim, tinha bem mais perguntas, né? Porque o papo aí, cada resposta sua, que é muito rica, né? Vai abrindo ali um leque de outras questões, mas o que a gente conversou aqui deu conta demais, né? Acho que trouxe uma riqueza também de informações para a gente ouvir, refletir e agir também. Então, eu agradeço demais até por garantir, né, essa agenda aqui nessa corrida do lançamento, né? Que a gente está justamente nesse período aí do lançamento. Então, só agradecer por sua participação aqui. Fica a mensagem também, né, para a gente, um novo momento de prosa, isso vai ser em breve, né?
Nada, não, estou sempre à disposição. É um prazer imenso estar aqui com vocês sempre, né? Vocês produzem uma informação de qualidade, séria, que traz todos os marcadores. Então, é nesse lugar que a gente está. Essa comunicação que a gente acredita acontece sempre com a gente. E a gente sempre vai estar aqui, sempre que for chamada, porque é um prazer para nós. Um beijo a todas as pessoas que nos escutam também.